Enroscando agora, no Curva de Rio, Papo Tranqueira.
Olá, tranqueiras! Olá, internet! Eu sou Rafael Almeida e rinoceronte não tem marfim.
Olá, eu sou Kaique Xavier e é isso aí, não tem marfim mesmo.
Olá, eu sou Negão e eu não vim da Costa do Marfim.
Ai, que panaca.
A Cota fazendo cotice. Fala, galera, aqui quem fala é o Zé.
Fala de novo.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Fala de novo, Zé.
Não, tá bom, cara. Fala o caralho. Aqui é Matheus Mantuan e eu vou editar essa porra hoje. Não dá trabalho não, desgraça.
Que tem uma cortada na mão dele, velho. Porra, mano.
Esse é o Zé, galera. Parabéns. Vamos lá.
Direto do interior.
Direto do interior.
É o grande das trevas.
Mas o Papo Tranqueira, hoje com a equipe praticamente toda reunida, faltando uma ou duas pessoas. Feedback do programa da sessão da tarde. Matheus, o primeiro comentário deixado em nosso site, por favor.
O nosso amigo Fábio Fonseca, quer dizer, amigo meu do Kaique e do Lucas, é um do Zé e do Rafael, comentou lá no site.
Mas se ele quiser, ele pode ser meu amigo, não tem problema não.
Isso é verdade, pode ADD.
Não tem problema nenhum.
Quer cortar a amizade do cara, se graça.
Vocês entenderam, vamos lá. Fábio Fonseca comentou: caras, ficou bem legal a discussão sobre quais filmes que vocês mais gostam, que passavam na infância de vocês na sessão da tarde. Faltou vírgula aí, Fábio. Todos os filmes citados são clássicos e, como comentado, muitos filmes faltaram. Como Loucademia por de Polícia. Faltou mesmo. Esse, os 9 filmes são muito clássicos, cara.
Os 9 filmes.
Continuando o comentário. Jim Carrey é um dos maiores atores da comédia vivos e mostra que tem um leque de possibilidades como ator cada vez maior. Tal como visto em Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Não gosto desse filme,
chupa,
mas
Matheus,
tudo bem.
Chupa, Matheus, um filme.
Eu mesmo, Irene.
Ah, porra, Show de Truman também.
O Máscara.
O Máscara, velho.
É, isso a gente comentou no programa, cara. Você não ouviu o programa, caramba?
Claro que eu ouvi. Putz. O programa.
Eu ouvi porque eu tava lá.
Terminando o comentário do Fábio. Interessante é que numa lista do IMDb sobre atores mais engraçados, ele aparece atrás do Ed Murphy, o que é escroto. Abraço e continuem aí com o poderio.
Eu acho que essa palavra existe. Poderio existe.
Não, existe, mas não sei se tá bem aplicado. Abraço aí, continue com o poderio, que está bem bacana.
Falta uma vírgula. Continue com o poderio, que está bem bacana. É foda, a gente tá criticando os comentários, né? Que errado.
Nossa, Fábio. Não, deixa de comentar, cara. Comenta de novo no programa seguinte, por favor.
Pasquale, filho da puta. O cara aparece pra comentar, ele corrigiu umas 3 ou 4 coisas que o cara colocou na porra do comentário. Que arrombado.
Isso que o Matheus é da matemática, hein? Imagina se fosse professor de português, meu Deus.
Cara, aqui não pode nem comentar no podcast que já é corrigido por um 7 negro. É foda, viu?
Não, é negro, só tem o Lucas, porra.
Que errado.
Aqui também comentou a sessão da tarde, o episódio de sessão da tarde, foi a nossa amiga Camila Silva, que escreveu: muito legal, altas risadas. Aguardo um podcast sobre Tropa de Elite.
Será analisado e concordo.
A gente pode sim fazer, a gente já sabe que, por exemplo, o Matheus prefere o Tropa de Elite 2 do que o primeiro. Eu vai concordo fuder, com ele.
Vai se fuder, que o 2 nem é Tropa de Elite.
E a gente... O Matheus vem com a camiseta até do Tropa de Elite 2, assim, escrito: pega eles, governador, uma troça assim. E ele vai adora esse fuder. Filme, ele adora.
O Matheus... Só pra deixar bem claro, eu acho que o Tropa 1 é um puta filme, o Tropa 2 é um bom filme que não é Tropa de Elite. Sim. Mas a gente vai fazer um podcast.
Se o Pokémon Gato vira lata, Matheus, assume, vai, cara.
Esse eu não vi, cara. Eu não sei que filme é esse.
Que eu sei.
Padrão Globo de filmes, né?
O Netflix do Matheus deu Tropa de Elite 2 5 estrelas, Tropa de Elite 1 meia estrela. É verdade.
Vai
é verdade.
Se fuder, cara. Eu nem assino Netflix, cara.
E ele tentou ligar na net pra colocar 6 estrelas no Gossip Girl.
Puta, hã? Caralho.
Que fase terrível, hein?
Fase, hein, Matheus?
Ok, vamos lá. Sem propaganda de...
E eu achava
TV
que apenas...
assinatura, e eu também não tenho essa operadora de TV aqui em casa.
E eu achava que o rosbife era um desafio a ser superado, hein, Matheus?
Puta. Nossa, ô, velho, vamos entrar num acordo, a gente aqui? Vamos deixar o rosbife morrer, pelo amor de Deus, cara.
Cara, eu já falei que vou fazer uns bifes pra vocês, cara. Não tem problema.
O Rafa, toda vez que ele fala, aparece aqui o roupão azul, cara. Não tem como esquecer do roupão desse bicho.
Pariu. O pior é que no Skype, ele fala, pisca a bordinha e dá uma ênfase, assim, né? Você olha assim
pisca pro bordinha. Meio.
Pisca a bordinha. Ah, pisca a bordinha. Né?
Cara. Pisca a bordinha do rosbife?
Porra, é essa? Pisca a rodinha, mano. Como assim?
Você sabe do que eu tô falando. Não se faz de otário pra meu
eu
lado.
Eu não sei, cara. Eu não sei.
Nada, olha cara. O Skype aí. Toda vez que alguém tá falando, pisca a bordinha. Quando o Matheus fala, não. Pisca a bordinha dele.
O meu não. Não, o meu não, é
verdade, tapado, inclusive cara. A sua, Rafa, não para de piscar a sua bordinha. Nossa, cara, meu Deus, que farolete, tá hein?
Lucas, aproveita seu comentário infeliz e vai pro próximo comentário, por favor.
É do Márcio Rodrigues Ferreira, cara. Salve, salve, rapaziada. Está realmente um ótimo trabalho este de vocês. Primeiramente, gostaria de dizer ao Rafael que pare de baitolagem. Aí, Rafa.
Obrigado, Márcio.
Muito obrigado, Márcio. Ele sabe o que diz, hein? Continuando aqui, né? Pare de baitolagem. E, mano, o Martin Michael J. Fox tem sim outros filmes. Um, inclusive, que fez sucesso na Sessão da Tarde daqueles tempos, Doc Hollywood, que era traduzido como Dr. Hollywood, Uma Receita de Amor, com a Julie Werner. É, e pra ajudar... Warner, opa!
Julie Werner. Julie Werner escreveu Volta ao Mundo em 80 Dias, essas coisas aí. É outro cara.
É, isso é... Agora deixa eu ler, por favor.
Ok, foi mal.
Ok, vamos lá.
E pra ajudar... No próximo sobre filmes, vai uma lista de clássicos que também fizeram a infância de muitos, como nos fazem mais felizes. Família Busca-Pé, Querida, Encolhi as Crianças. Ele escreveu um Querida, que Encolhi as Crianças. Querida, Estiquei o Bebê. Querida, Encolhi a Gente. História Sem Fim, 1 e 2. Cara, História Sem Fim, meu Deus. Tá? Jamaica Abaixo de Zero. Olha lá, meus primos. O ET Extraterrestre. Na linha de Beethoven tem o Bingo ou Benji, não me lembro direito, tem muitos. Depois lembro dos outros e mando. E digo uma coisa, Beethoven se tornou uma lenda agora. Consegui colocar o Robin como figurante. Parabéns, rapaziada. É, isso é verdade, isso hein, aí, cara. Jamais
eu acho
de zero legal.
Eu não vi até hoje.
Não foi o Beethoven, não foi o K9 que tinha o...
Não. Era vocês não deixaram eu falar do K9. Vocês não deixaram eu falar do K9 no programa e eu falei do Beethoven.
Ah, tá. É verdade. A gente fez o certo. Tá certo.
Agora vem cá, Zé e Kaique. O K9, qual a melhor fase dele? No Curitiba, no Palmeiras ou no Barcelona?
Puta que pariu. Foi embora. Falou pra vocês, galera.
Ele era
massa. Nossa, vou pegar uma cerveja. Vou embora.
Eu prefiro ele ainda no... Tio. Eu prefiro ele no Bom Pra Cachorro, o primeiro filme, cara. Acho muito foda.
Isso é Bom Pra Cachorro, o K9. Com Jim Belushi.
Pô, é verdade. Eu tava vendo aqui que do Michael J. Fox é aquele filme Os Espíritos também, que era muito louco, velho. Não sei se vocês chegaram a assistir.
Esse filme dos Espíritos não. É muito foda, cara. É, tipo, muito foda, foda mesmo.
Esse muito bem feito.
Esse filme é tão medonho que ele tá tremendo até hoje, né?
Ah, não.
Mano. Pronto, cadê minha cativa, hein, Rafa?
Próximo comentário, galera. Próximo comentário que também tem uma réplica aí do Luquita. Quem vai ler o comentário do Luquita?
Cara, vou ler o comentário então aqui do Lucas. Sobrenome de cerveja alemã, Zurvelen. Vocês são todos... Zurvelen. Vocês são todos moleques. Moleque só o Luquinhas, cara. E novamente, ele não pôde participar da gravação do podcast devido ao horário que a gente está gravando. Tarde, a mãe dele já mandou ele dormir faz algumas horas.
Ah, não fala assim do Luquinhas.
Cadê a Lagoa Azul? E de volta a Lagoa Azul. Essa lista ficou furada, não citar nenhum deles. E aí, galera, façam uma defesa, hein?
É, realmente. A gente acabou esquecendo, velho. Aquele negócio.
Esquecendo. É que tinha que ter só 10 e os outros acabam sobrepondo ele. É, não tinha jeito.
Tem isso.
Mas é bom lembrar que a Brooke Shields e a Mila Jovovich marcaram bastante a infância pessoal.
Cara, esses filmes pagavam peitinho e passavam 3 horas da tarde durante a semana.
Cara, Brooke Shields provavelmente foi as primeiras tetas femininas que eu vi, tipo...
Com certeza. Fato. E, meu Deus.
E prestou homenagem, né? Já, né?
E por falar em homenagem...
Aí é outro assunto, cara.
Por falar em homenagem, só concluindo aqui o comentário do Lucas, e sobre o comentário do Vingança do 5 contra 1 é baseado na frase de se fazer justiça com as próprias mãos. Acredito que vocês fizeram muita justiça com as próprias mãos, sim, vendo a Lagoa Azul e de volta a Lagoa Azul.
Sim.
Sem dúvida.
Só pra explicar isso aí de fato, é que no último podcast de Vingança, ele comentou que a Vingança que a gente não falou sobre é o 5 contra 1 e a gente acabou acabou não entendendo, né? A gente falou isso no último Papo Tranqueira. E aí tá explicando agora que o 5 contra 1 é a justiça com as próprias mãos. É, tá bom. Tudo bem, Luquita. Não tem problema.
E aí, vocês são grandes justiceiros?
Quando eu tinha uns... Tinha quieto.
Ô, Kaique.
Oi, fala aí, Zé.
Quantos anos você tinha nessa foto que você vestiu a camisa do Palmeiras, cara? No estágio 3, segunda tarde.
Ó, cara, eu já ameacei sair do podcast, ninguém acredita, uma hora vai ser verdade, velho.
Mas, cara, você falou no programa que era palmeirense. Aí a gente foi lá no seu Facebook e pegou a foto sua camisa do Palmeiras, simplesmente.
Matheus, você é um filho da puta, só isso que eu falo.
Mas e aquela foto com o Paulo Nunes que você tirou, o Kaique? Você tem
que... Cara, não era o Paulo Nunes, não era o Paulo Nunes, é outra pessoa.
Quem era?
Ah, eu não posso falar, ela é parente de um brother do podcast, é isso aí.
Vamos lá, senhores, a gente teve mais comentários que no episódio anterior, mas tá pouco ainda. O que vocês acham?
É isso aí, tem que ter mais comentário, comentem mais e indiquem pros amigos, galera. Eu quero que vocês derrubem o servidor do Curva de Rio de tanto comentário e tanto download.
Na verdade, meu sonho é quando tiver uma treta ali naqueles comentários. Vai ser muito legal, sabe?
E o que é mais legal, o sistema que a gente usa, esse Discuss, que a gente assinou aqui no site, né? Ele é todo legal, que você pode colocar imagens, pode responder direto o comentário da pessoa. Então você pode fazer uma treta bacana mesmo aqui. Vai ser legal ter uma treta aqui nos comentários.
Vai ser muito bom. É meu sonho. Meu sonho mais recente agora, sabe? Quando começarem a tretar.
E eu prometo que o Matheus vai evitar esses surtos de Pasquale que ele tem nos próximos comentários, tá, gente?
Não, eu vou tentar, eu juro. Vou tentar não criticar tanto português pessoas.
Seja um matemático.
Ok, não tem problema. Próxima vez comentem em binário, tá?
Ah, pô. Não, sem esses comentários, pô. Não, sem matemática.
Ah, cara.
Como seria ser um matemático na leitura de comentários? Olha só, ele comentou uma vez e tem uma resposta.
Ó, lembrando de binário, galera, eu tive uma semana passada, eu trabalho no Service Desk, né, galera aí não sabe aí. Aí a mulher colocou assim no chamado, pessoal, tô com um problema aqui, tá aparecendo um erro, 1A2CB2, parece um código binário aqui.
Eu pensei que era o gabarito da prova, 1A, 2B, 3C.
Cara, mas ela falou que era binário.
Hoje eu li uma frase que eu lembrei do Matheus. Mais um dia na minha vida que eu não utilizei a fórmula de Bhaskara.
Para com essa porra.
Cara.
Nossa,
se fuder.
Vamos lá, pessoal. Aquela promoção que a gente iniciou no episódio anterior continua válida. Pra cada amigo que você convidar pro podcast, você vai ganhar um abraço do Matheus.
Peraí. Na verdade, é que se você conseguir indicar pra 5 amigos, você ganha um abraço meu. Mas não é qualquer pessoa também. Tem que marcar direito uma hora, beleza.
Porque é 5 contra 1.
Vamos lá,
continua. Kaique, fala pra gente como que é a nossa página no Facebook pra galera curtir.
A nossa página nada mais, nada menos do que Curva de Rio Podcast, em que nós, né, interagimos com vocês, esperamos ouvir a opinião de todos, os comentários, as críticas diretas pro Matheus, que a gente sempre faz no programa e gostamos de ver as pessoas fazendo também. E lá sempre vai ter os links da página com os episódios para que todos possam ouvir, comentar e curtir com a gente.
Isso aí.
Perfeitamente. José Filho, qual é o Twitter do Curva de Rio?
@RioDeCurva. Galera, entre em contato com a gente, pra quem gosta dessa rede social. Acessem aí o Twitter, Rio de Curva. Só falar com a gente que a gente responde qualquer crítica, sugestão. Se quiser pedir a receita do roast beef do Matheus também, sinta-se à vontade. @RioDeCurva.
Isso aí, que é igual o Instagram, certo?
Exatamente, mesma coisa no Instagram. Se por um lado você pede a receita do roast beef no Twitter, no Instagram você vê a foto do Matheus preparando o roast beef.
Que é muito pior que o roast beef.
O roast beef é bom, cara.
É. Ah, sem falar também que a gente tem o feed no servidor da maçãzinha, né?
É lógico, quem aí usa uma maçã, quem tem o iTunes pode assinar o nosso programa tranquilamente.
Isso aí, rate 5 lá.
Isso, mas é aí que tá, justamente, Lucas. Não adianta só você ter uma maçã, ter um iPod, ter um iPad, usar o iTunes e assinar o Curva de Rio. Você tem que, além de tudo isso, dar 5 estrelas pra gente. Ranqueia a gente lá com 5 estrelas, cara. Isso vai ser bom, vai ser muito bom. Vai ajudar a gente, você vai ficar feliz. Então faça isso, por favor.
Muito bem. Vamos pro nosso resumo de notícias da semana agora. Bom, essa semana, pra quem é baterista, conhece o instrumento, morreu o Sr. Vic Firth, Sr. Everett Vic Firth. Ele já estava com seus 85 anos, era o fundador da marca de baquetas Vic Firth. Fica as nossas condolências à família do Sr. Vic Firth. Eu tô com um par de baquetas aqui na minha mão agora, elas são Vic Firth e vai fazer falta, acho.
Com certeza.
É uma pena, eu lembro dessa marca aí por causa que o baterista, vou mandar um abraço pra ele, Duca Olimazzi, na época dos The Cleaners, ele sempre andava com as Vic Firth na mão dele, deve estar muito triste com a morte dele. Eu não sabia que ele era uma pessoa, pra mim era só uma marca. Então, meus pêsames para o baterista. Eu não sabia que ele era uma
pessoa. Mas é assim, cara, toda semana morre alguém que a gente não sabia. Quando morre o Les Paul, muita gente achava, porra, pensei que era só o modelo da guitarra. Sempre rola disso.
Era um tiozinho, o Lil Fender é um tiozinho, o Marshall é um tiozinho, o Pivey é um tiozinho.
O seu Tajima, que é um tiozinho.
Tiozinho.
Cara, é um Tajima. Cara,
o Pivey não precisava nem ter sido citado, né? Com todo o respeito.
Eu não sabia que ele era titulado. E quem assistiu o Whiplash vai lembrar também que o rapaz só usava Vic Firth, olha aí.
A propaganda, hein?
Sério que dá pra ver a marca da baqueta
no filme? O filme inteiro?
Desculpa, eu não...
Você viu a baqueta do cara o filme inteiro? Que delícia, hein,
cara? Eu fiquei olhando pra baqueta do cara, cara. Não era esse foco, não.
Ai, é um filme de bateria.
Ele tocava rápido,
bateria. É, tocava. Ele fazia swingada dobrada. Não toma tudo.
Ok, então.
Tá morrendo gente que nunca tinha morrido antes.
Então, próxima notícia, pessoal.
Calma aí, ele fez essa...
Condolências que foi.
Ele fez essa piada aí, vai ter o tudum. Porque é de bateria, ele fez a piadinha.
Não, vai ter bateria agora, não preocupa não.
Foi tudo planejado.
É lógico, com certeza. Queria puxar aqui a próxima notícia que a gente tem disponível, que aconteceu essa semana. Grupo satânico inaugura estátua de bronze de 1 tonelada em Detroit. Uma estátua em homenagem ao Baphomet, grande demônio.
É o bode.
Baphomet. É, o bode com asas e tal. Eu queria, em homenagem à notícia, o nosso amigo Jax, grande adorador de Satã. Hail Satan, sempre bom lembrar.
Que porra é
essa? Caraca. Piada interna, cara.
Espero que o Jax esteja ouvindo isso.
Oh, mas é foda, né? Piada interna na internet.
Ah, cara.
É uma rede, cara. Internet é uma grande rede, cara.
É uma rede. A estátua ficou bem bonita, realmente. Tem duas crianças olhando pra um bode de barba e asas. Tem o pentagrama na testa dele.
E um corpo então, humano, né?
É, de bode, metade humano.
Então, Hail Satan, Satan vive, parabéns aí aos envolvidos por essa bela religião satânica que sempre pede pelo bem das pessoas. Realmente pede.
Cara, sabe o que significa esse símbolo que ele tá fazendo com a mão?
Os dois dedinhos pra cima?
Não é paz e amor?
Não
sei, cara.
Não, o dedo separado do paz e amor.
Não, eu acho que ele é do Distrito 12, hein? Pra quem viu os Jogos Vorazes, Satan tá junto com a galera da Revolução ali, com a Katniss. O Donald Sutherland que não se curte, velho.
Eu não vi mesmo. Mas tudo bem.
Ninguém viu Jogos Vorazes?
Não.
Eu assisti metade, eu achei terrível.
Nossa, você tá falando sério?
Sim.
Próxima notícia, pessoal. Alguém puxa aí que a gente tá com pouco tempo. Esse programa aqui é limitado, vamos.
Cara, a NASA encontrou um planeta bem parecido com a Terra nessa galáxia. E não muito distante, hein? Eu não sei se vocês acompanharam essa notícia, mas semana passada achei até incrível que na televisão mostravam eles super felizes. Parecia que... Tipo, tinha chegado homem na Lua, né? Foi muito bizarro.
Cara, eu espero que o planeta esteja vazio, sinceramente.
Por quê? Você quer colonizar o planeta já, né?
É, cara, é melhor isso.
Ó, descendente de europeu, filho da puta.
O planeta já até recebeu um nome, cara. Kepler-186f. Não sei porque é um 86f. Da Terra, é só Terra. É, alguém sabe por quê? Se alguém souber e quiser escrever pra gente lá, comentar, explicando o que é esse 186F, só acessar o curvaderio.com e deixar um comentário, hein, galera.
Será que é porque...
contato@curvaderio.com também funciona pra falar com a gente.
Será que é porque esse planeta fica no sistema Kepler, na constelação de signos?
Mas e o 186F?
Então, o sistema chama Kepler-186.
Rafael... Oi. A gente sabe, o problema é que isso que o José fez foi pros ouvintes falarem com a gente, sabe?
Ah.
Sabe como é que é a parada? Pois é.
Cara. Ué, não era você o fudido aí do Papo Tranqueira, seu pau no cu?
O que você tá falando, cara?
Foi isso, cara?
Isso foi pro Rafa que veio aí, se fudeu. Desculpa. Tomou bronquinha também.
Desculpa.
Meu Deus, cara. Caralho.
Cara, depois
vamos lá, Negão, salva a gente. Próxima notícia.
Olha, destaque, esse planeta, ele tá orbitando uma estrela anã vermelha. Que quer dizer, se o Superman caísse aí, ele tava fudido. Pode seguir, Lucas.
Cara, Berlim irá sediar Olimpíadas Judia em estádio erguido por nada mais, nada menos que quem? Quem? Rei ou quem? Quem, galera?
Adolf Hitler!
Nossa, 7 décadas aí depois de Adolf Hitler tentar impedir que os judeus aí competissem na Olimpíadas, agora vão participar do 14º Jogos Macabeus Europeus a partir de quarta-feira aqui, ó, dia 29, no mesmo estádio olímpico que o cara levantou.
Essa notícia, Berlim vai ser de Olimpíadas Judia em estádio erguido por Hitler, bonito e tal, ok, mas o que mais impressiona é, existe uma Olimpíada Judia? Sério mesmo? Só pra judeus? Pra quê? O que pratica lá, cara?
Circuncisão à distância.
Sei, cara. Será que eles têm uma lojinha e tem que vender tudo que tem dentro mais rápido? Qual o problema?
Que isso, Matheus,
isso aí
é melhor.
Isso aí é desculpa pra colocar todo mundo no estádio de 70 mil pessoas e fazer um puta num bar mitzvah gigante, velho.
Ou não, cara. Pode ser também disputa tipo de fuga do forno, tá ligado? Começar a esquentar, tem que pular logo.
Nossa, eu não vou participar desse tipo de piada, cara. Na boa. O que eu acho mais legal é o Lucas explicando que Hitler tentou impedir que os judeus tentassem participar de Olimpíadas. Esse foi o maior crime dele contra os judeus, né? Não perdeu a Olimpíada pra judeus, só isso.
É, tranquilaço.
Que se dane a Polônia, né? O importante é não ter Olimpíada para judeus.
Exatamente. Colocar Auschwitz, só um detalhe,
Não aconteceu, cara. Auschwitz, não foi nada.
Vai.
Jogos Olímpicos é o que há.
Isso é foda. Jogos Olímpicos não pode tirar, cara. Como assim?
Galera, só lendo aqui um trecho da entrevista com um atleta que vai disputar a Olimpíada, abra aspas. É algo que jamais poderíamos esperar após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Vejo como um golpe de sorte e um presente para nosso país. Acrescentou Mas, um triatleta amador que atuará como supervisor honorário da competição em nome do governo. Tipo, o cara não vai nem participar como um atleta, velho.
Bom, assim, só pra encerrar isso aqui, eu vou ler um dos comentários da notícia que eu achei muito bonito. Muito tolerante também. Vamos lá. Não sou antissemita, mas existem características que tornam os judeus passíveis de ódio e intolerância de natureza eugenistas, quais sejam. Tomam territórios alheios, se proliferam aos montes e não assimilam culturas. Mas antes tentam subscrever a identidade dos povos que ocupam. Essas são marcas...
Cara, na boa. Qual o nome desse cara que comentou aí no site, por favor?
É o Emerson Leite.
O Emerson Leite, você é um retardado mental. Fica a dica aí, cara, na moral.
Mano...
O bom é que a gente começa divulgando o podcast e depois sai xingando o comentário alheio, né? Que beleza.
Não, mas é comentário de outro site, não é do nosso site.
Ah, então foda-se.
Não, mas se esse cara comentasse com o Vudinho também, eu mandava puta que pariu, na moral. Mas se fuder, velho, porra.
Sinceridade, caralho, é tudo, véio, nessa vida.
Matheus tem um pezinho lá, né? Vocês sabem, né? Meio
judeu, tem uma carinha de Rubem, uma carinha.
Não é isso, cara. Mas, por favor, cara, na moral, olha o comentário do cara, velho. Vai se fuder.
Grávido encontra um dinossauro realizar um ultrassom de rotina.
É.
Cara, uma
próxima, né?
Olha, imagina o post.
Ponto. Parece não, imagina, um Barney,
vai
velho.
Na notícia, cara.
Tem um Barney na barriga dela.
Cara, vai ter o link na notícia, vocês olham a foto, não tem que comentar, desculpa. A não ser que o Velociraptor tenha comido essa mulher, cara, não faz nenhum sentido mais.
Eu acho que tá parecendo mais um sapo caco do que um dinossauro, mas beleza.
Sapo caco?
Nossa, é um dinossauro.
Às vezes é o formato do espermatozoide, cara, sei lá.
É, tipo um Velociraptor, sei lá.
Caraca, um espermatozoide desse tamanho.
É, cresceu, né, Zé?
Verdade. Parece o Barney pra mim, mas tudo bem.
Nossa.
Eu queria comentar a próxima notícia. Passageiro tenta incendiar a cabine de avião na China. Ok. E só de ter tentado incendiar, acho que umas 80 pessoas já morreram, né? Porque afinal é a China, tá ligado?
Acho que dele riscar o fósforo já morreu umas 2 pessoas ao lado, né?
Lá você tem umas 50 pessoas metro quadrado, então se você espirrar, você mata 8 pessoas de gripe aviária, não tem jeito.
Não, cara, é sério. Eu lembro de uma notícia que era: vaso cai de prédio na China e fere 20 pessoas.
Ah, é mentira, cara, é mentira isso.
Não, é verdade, pior que é verdade.
Se o vaso tinha 10 centímetros, né, levando em conta a quantidade da população chinesa. Sim, faz sentido essa notícia.
Ainda tem os cacos que quando quebra vai pros lados, né? Então, porra, tem... O pessoal foi ferido também, chegou a morrer, tá junto, com certeza.
Isso que 10 esquivaram, né? Os 10 foi...
É que eram os ninjas esse, cara. É.
Esses deram um jeito. Por isso que todo mundo é ninja, né? Lá, deve ser isso, né, velho? Tipo, tem que ficar ligeiro, mano.
É, na verdade, a população da China não é 1 bilhão, são 3 bilhões, os outros são ninjas escondidos.
É, 2 bilhões são ninjas, você não vê, né?
Fora o bilhão que tá na Galeria Pajé, né?
Eu queria comentar que esse ponto da notícia, eu talvez, se for acontecer com esse cara, a mesma coisa que aconteceu comigo, eu posso entender. Semana passada eu tava viajando, pessoa que sabe disso, e eu sou um cara um pouco grande, um pouquinho só, maior do que a média. E nos aviões aqui, aquelas poltronas que são na saída de emergência, tem um espaço maior nas pernas. Não sei quem já viu de avião, mas pode ter notado isso.
Isso falando de classe animal, né? Porque
é, classe animal, lógico. Porra, você vai viajar classe boa, tá louco? É, classe econômica fodida, sempre. E essa poltrona é um pouco maior. E o que acontece? Há um tempo atrás, na sorte, você sentava lá e, tipo, se não sentasse ninguém, alguém pedia pra alguém sentar lá caso desse alguma merda, porque afinal é porta de emergência. Mas atualmente, como aquele espaço é maior e eles agora chamam de espaço conforto, tem outro nome na companhia que eu viajei, mas não vou fazer propaganda, eles cobram uma taxa de R$25 pra você poder sentar naquele lugar. E sim, eu paguei R$25 porque eu tava de férias e falei, foda-se, eu mereço uma hora de conforto e não ficar apertado com um filho da puta. R$25, foda-se, né? Mas é interessante que por estar na sede de emergência, além daquele treinamentozinho padrão que a aeromoça faz de você colocar máscara de oxigênio, etc, vai a pessoa lá pra ensinar você a abrir aquela porta caso dê alguma merda. E, na boa, enquanto ela tava falando, eu estava pensando, cara, eu paguei R$25 pra estar aqui. Se der alguma bosta, eu juro que eu não vou abrir essa merda nem fudendo, vou deixar ninguém sair daqui, cara. Eu vou rir da cara de todo mundo com essa merda caindo.
Até
na
porque
moral.
Faz muito sentido ter uma saída de emergência a 10 mil metros de altura, né?
Mas é tipo assim, né? É tipo assim, o cara pega e fala assim: ah, tem medo de avião? Tenho. Não, fica tranquilo, vai descer rapidão, mais rápido que um carro.
Eu fico imaginando, assim, tipo uma cena muito Monty Python. Alguém pega uma bombinha, solta do lado do Matheus, ele toma um susto, ele abre e pula, né?
Foda-se. Pô, mas é legal, cara, que a porta de emergência, ela sai, tipo, com toda a circunferência, a meia circunferência do lado do avião. Então você pode, tipo, tirar e, tipo, surfar nela, cara, que faz, tipo, uma prancha curva, tá ligado?
É, Max Steel, né? Isso aí você tava vendo.
Você vai, imagina, você vai cair igual Legolas, né? Vai cair igual Legolas e vai escorregando, assim.
Vocês viram Fuga de Los Angeles, aquele filme do Kurt Russell, que ele surfa no meio da cidade, sim, cara? É tipo aquilo, tá ligado? Você sai surfando no meio de tudo, cara, com a porta de emergência. Acho da hora a ideia. Vou tentar depois.
Caramba. Meu Deus, cara. Vou tentar depois. Eu... ouvir isso.
Próxima notícia, pessoal. Vamos lá, acho que tá bom aqui.
E o Jackman mostra a garra no meio e nova imagem do Wolverine. É como se estivesse mostrando o dedo do meio. Rolou até uma zoação aí na internet. Em 2017 saiu o último filme desse ator como Wolverine. Tanto que na foto saiu com a hashtag One Last Time. E aí foi legal que ele deixou uma frase, né, no Twitter dele. O que vocês querem que aconteça? 50 palavras ou menos. Lerei quantas for capaz. Legal a parte dele nessa relação no Twitter.
Ele tinha que fazer o filme do Old Man Logan e foda-se. Mas assim, pessoal, na boa, se obviamente vai deixar de ser Wolverine e tal, supondo isso aconteça, quem você acha que deveria substituir ele nos próximos filmes?
Silvio Santos.
Silvio Santos?
Ryan Reynolds.
Não!
Tá louco, cara? Joey Patch.
Tomar no cu também. Crit Chute, então, vai.
É isso, cara. Mas o Joey Pesci acho que faria o bom Wolverine, cara. É baixinho igual, nervoso, acho que funciona.
É, mas porra dele com o Wolverine. Então.
Qual?
Adam Sandler, então. Ah,
não, avacalha. Não avacalha.
Tá bom, é melhor do que o Ryan Reynolds, cara. Mas, porra, não faz isso.
Mas, Matheus, o Joe Pesci no cassino dá um pau no Wolverine com garra de adamante a porra toda.
É, exatamente, cara. Por isso que eu falo que ele faria um bom Wolverine, cara. Joey Patch funcionaria nesse ponto. O nosso tempo tá acabando, pessoal. Bom,
e lançou também semana passada o trailer do novo filme da franquia 007, o Spectre, em que mais uma vez Daniel Craig encarna o nosso glorioso James Bond. E é lógico, vai ter ninguém menos do que a nossa feinha, né? Feinha Mônica Bellucci. Christopher Waltz, do Bastardos Inglórios, é ele, né? O nome é dele, o...
Hans Landa. O Hans Landa ou o Schultz do Django Livre.
Isso, e ele vai ser o vilão, então você já sabe que o filme vai ser foda, né?
Esse filme tem que ser bom, cara, não tem outro jeito. É o diretor do Ultimato Bourne e do Skyfall, o Daniel Craig, que eu acho que é o melhor 007 de todos, mais a Mônica Bellucci, mais o Hans Landa, cara. O filme tem que ser foda. Cara, se colocar só os três na tela, já acho que já tá bom, tá ligado?
Cara, eu ouvi...
Se colocar só a Mônica Bellucci na tela, já tá bom, cara.
Já tava bom. Mas, cara,
eu acabei de pesquisar a Mônica Bellucci aqui, ela tá com 50 anos.
Não pode ser.
50 anos.
Cara, não pode ser.
Cara, o Matheus tem 19 e um cara de 73.
É verdade.
É um bom ponto, cara.
Cara, eu ouvi dizer que o diretor deu uma entrevista falando que ele não vai fazer mais nenhum filme de 007, porque não tem como nenhum filme ficar melhor que esse. Então ele já acha que esse é o melhor filme de todos, o 007, que ele fez, e não vai mais pegar nenhum pra fazer.
Caralho.
Né? Se não me engano, o Daniel Craig tinha renovado depois o Skyfall pra mais 3 filmes, né, da franquia.
Depois Skyfall pra mais 2 filmes.
Não, eu não falei que vai sair mais nenhum filme, eu falei que esse diretor não vai fazer mais nenhum filme, entendeu?
É, exatamente. O Sam Mendes, aparentemente, esse vai ser o último, mas com Daniel Craig vai ter esse mais um.
Ah, tem que ter uns 5, pelo menos. Ele é o melhor 007, cara.
É, mas sabe o que eu acho que poderia substituir ele, cara? Cliff Owen.
Não!
Eu tava vendo de novo aquele mandando bala.
Nossa, cara, não! Não!
É muito foda, cara.
Nossa, cara.
Ele mata o tipo com a cenoura e enquanto...
Isso, exatamente.
Relações sexuais com uma grávida?
Isso,
isso. Ah, um
isso.
Belo filme, cara. E você não quer Ryan Reynolds pra ser o Wolverine?
Não, Ryan Reynolds é o caralho, vai se fuder. Mas o Cliff Owen faria um bom 007. Cara, acho que seria melhor que o Daniel Craig até.
Coloca, sabe quem, Matheus? O Wesley Snipes 007.
Mas ele não é inglês, cara.
Mas não ele importa. Já foi o Blade, já tá bom.
Cara, você tá falando sério mesmo? Você quer o Clive Owen como 007? Não é brincadeira.
Eu acho que ele
seria. Eu tô esperando você explicar isso aí. Não foi brincadeira.
Cara, a única regra que existe pra ser um James Bond, aparentemente, é ser inglês. Então, é ser britânico, na verdade, né? Tipo, tanto que o Sean Connery é escocês, na verdade.
Então, Mel Gibson poderia ser?
Não, essa não é a única regra.
Não, Mel Gibson é australiano, cara.
Essa não é a única regra.
Ainda é Império Britânico, não é verdade. Não, Kaique, a única regra é essa. Tanto que estavam cotando o Idris Elba pra fazer o próximo 007 até.
Mas não
Idris
foi.
Elba que é... Tá, mas ele entrou como candidato. O Idris Elba, ele é inglês e é negão. Tipo, se ele falasse em inglês, já tá valendo. Inglês, cara, sim, britânico.
Não, mas aí o Ryan Reynolds também entrou em discussão aqui pra ser o Wolverine. Até aí não quer dizer nada.
Não, mas existe uma regra de contrato que diz que o James Bond tem que ser britânico. O ator que faz James Bond.
Não, eu concordo, tem que ser britânico, mas não acredito que seja essa a única regra.
Não, a única regra é essa, sim.
Não é concordar, tem um contrato.
Cara. É, cara, tem um contrato que fala, o ator tem que ser britânico.
Eu acho que existem alguns outros critérios. O que o Kaique tá querendo dizer?
Lógico.
Devem existir outros critérios, mas a regra básica, elementar, é essa.
Isso é óbvio, ok, mas.
Se o cara deve colocar dinheiro. Não, a única regra de contrato é essa, sim. Ah, claro, você não vai colocar, sei lá, qualquer pessoa britânica pra ser. Não vai colocar a Rainha Elizabeth II pra ser o 007, lógico que não. Será que ela faria um bom 007, cara?
Eu confio nela.
Talvez.
Ela daria uma boa Money Penny.
Pode crer, Money Penny, talvez. É uma ideia. Pessoal, a gente estourou o tempo em 2 minutos. Vamos lá, correndo agora. Mais um comentário sobre 007?
Cara, sobre o 007 não, mas eu queria fazer um extra aí pra quem é apaixonado pelo bom futebol praticado nos dias de hoje. O lateral direito Douglas sofreu uma contusão no amistoso contra o Chelsea durante essa semana e vai ficar parado por 2 meses. Pra quem é apaixonado pelo esporte, é uma pena, lastimável, o Douglas fora de campo por 2 meses.
Doug, melhor de tutti, cara. Não
eu
pode.
Eu só tenho um comentário sobre isso. Não sei como você conseguiu usar bom futebol e Douglas na mesma frase. Só isso.
Faltou Corinthians pra completar, né, Kaique?
Eu senti uma pena do Kaique agora.
Vai sabe? Tomar no cu.
Okay, então,
sem Douglas, o Barcelona não teria ganho essa última Champions League. E tenho dito.
Matheus, segue isso aí, senão vocês vão continuar falando bosta. Vai. Que porra de Douglas.
Cara, acabou só. Vocês querem falar de filme que vai estrear hoje, dia 30 de julho, pra quem tá ouvindo no dia da estreia?
Hoje é dia 28.
É, mas a gente vai se lançar dia 30.
É mesmo?
É. Não é você mesmo, o fudido do podcast, Rafael?
Foi uma piada, babaca. Acho que o único filme digno de nota é o filme Jogada de Mestre, que tem Anthony Hopkins, Sam Worthen e Jim Sturgis. O Matheus disse que esse filme lançou ano passado no Brasil, nos Estados Unidos, e só chega ao Brasil agora, né?
É que eu vi esse filme com o nome de Sequestrando Mr. Heineken. É que, tá, eu viajei nos Estados Unidos ano passado só pra ver esse filme, sabe? Eu assisti lá, é um filme bem legal, cara. Sequestram o dono atual da Heineken, é baseado em história real também. O Anthony Hopkins faz o dono da cervejaria, por acaso. E é um filme bem interessante. Nada impressionante e tal, mas um bom filme de uma hora e meia. Um bom filme de assalto de uma hora e meia, bem legal. Que tá lançando só agora no Brasil, não sei porquê. Acho que vai sair do Brasil há um tempo já.
E você tinha comentado que o Sam Worthington é um bom ator, né? Eu lembro que você gostou muito dele.
Ele é um péssimo.
Dele. Mas você falou que ele era bom.
É um péssimo ator, cara.
Você inclusive falou que era melhor que o Mel Gibson, cara.
E que ele devia estar no Tropa de Elite 1.
Olha, o programa não tem edição. Mas eu posso editar, tá?
Filha da puta.
Que absurdo.
Pequenos poderes, cara. É isso aí.
Sim, pequenos poderes é uma merda, velho.
É uma merda.
Ou você ter um cara presidente dos Estados Unidos, você não dá poder nenhum pra ele.
Exatamente. É
merda, enfim, acho que não tem mais nenhum outro filme digno de nota. Talvez aí o Magic Mike, eu não vi o primeiro, mas o Channing Tatum volta pro segundo. Enfim. Não tem mais nada que eu possa falar sobre
isso. Acho que ninguém se importa, né? Então vamos lá, pessoal. Acho que é isso mesmo. E tem o spoiler do programa que vem. O novo Paul vai gostar do próximo programa.
A gente vai correr um certo perigo aí falando dos Estados Unidos também, né?
Eu acho que o Dan Brown iria fazer um livro só com esse programa.
Pode crer, galera. Isso aí. Então até semana que vem com mais um Curva de Rio, isso
nossa,
mesmo ou tô
que
errado?
Que susto, pensei que você ia falar, mas até semana que vem com mais uma tentativa de delícia.
Não.
Não, não sou away, cara. Mas eu faria um belo rosbife pra todos vocês.
Beleza, tá bom.
Acho que isso finalizou o programa, né? Beleza.
Valeu, internet. Até semana que vem.
Falou.
Falou. Falou.